Muito bem, eu estou recebendo o Odair, que faz parte da Caritas, e com dois irmãos venezuelanos, que vão falar um pouco. Até agora a gente falou dos venezuelanos, falamos isso, falamos aquilo, e a gente acha por bem o que, que eles têm para nos falar. Não é isso, Odair? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde.
Boa tarde, Osair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Coração. É um prazer novamente estar aqui, e hoje acompanhado com meus amigos e irmãos aqui na Rádio Coração. É um momento de alegria, mas também um momento de tristeza ainda. Alegria para o Frei Bernardo, né, de ter encerrado o seu ciclo de vida e ter ido morar ao Pai. E a saudade que vai ficar, né? É um grande homem, um homem grande de Deus.
Homem. Sim.
Né? E vários projetos sociais, várias pessoas que ele ajudou, tanto espiritualmente como materialmente, enfim, seus conselhos, as suas homilias,
confissões, um homem de, né?
Confissões. Então, esse homem de Deus salvou muitas vidas do mundo afora, né? Brasil afora, Dourados, enfim.
Muito bem. Odair, que bom que você traz isso no seu coração para expressar o seu sentimento aqui na Rádio Coração. Odair, nos últimos dias, quantos venezuelanos chegou em Dourados?
No último final de semana, nós tivemos aí a chegada dos nossos irmãos, 130 venezuelanos. Sábado chegou 21, 10 casais e mais uma pessoa. E domingo chegou 100, na qual esses dois meninos aqui também vêm nesse grupo. E terça-feira à noite chegou o restante, os 9, né? Completando aí 16 casais e 100 pessoas. É uma experiência de vida muito boa, né? Essas pessoas, esses 130 venezuelanos, dessa etapa agora nós já conseguimos colocar eles em casas. Então estão todos alojados nas suas casas.
Essa é a maior preocupação, né?
Sim, já estão vivendo nas suas casas, em grupo de 5, de 7, de 6, em apartamentos. Os casais estão em kitnets separados, cada casal no seu kitnet, já começando a ter uma vida normal.
Muito bem. Bom, vamos conversar com Júlio César Abreu. Júlio, é você, né?
Sim.
Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
O Júlio, temos que falar um pouquinho da sua história lá na Venezuela. O que, que está acontecendo lá? A gente vê pelos meios de comunicação, vê as autoridades falar, vê isso, vê aquilo. Mas ver alguém pessoalmente falar, queremos saber de você. Como que é lá?
Bom, eu já aqui no Brasil tenho um ano e 4 meses já. A última vez que fui para a Venezuela foi em dezembro agora do ano passado.
Sim.
Ali eu fui a levar alimento, dinheiro, alguma coisa à minha família, né? Porque tenho lá uma filha, tenho minha mãe, meu pai, minha avó, tia, irmão, quase toda a minha família está lá. Ali, quando fui em dezembro, eu tinha 6 meses sem olhar na Venezuela, sem tocar na Venezuela. Em dezembro, na hora que foi, eu fiquei assombrado.
Assombrado?
Sim.
Por quê?
Conta
pra mim.
Com as coisas. Com o governo, a polícia, a extorsão que ele faz ali no ponto de controle de entre cada cidade. Ali eu tive que oferecer dinheiro para a polícia, para ele ficar tranquilo, porque eu tinha que passar com o alimento, porque eles queriam tirar. Ele estava acomodado de tirar o alimento que eu estava levando para minha família.
Meu Deus!
Sim, ele falava: não, tu não pode passar isso assim, tu precisa factura, tu precisa da nota. Eu tenho aqui a nota. Não, mas tu precisa outra coisa. Mas eu tenho outra coisa também. Mas tu precisa outra coisa. Olha, cara, eu não preciso isso ali. Tu só está inventando coisas para tu só ficar com as coisas aqui, me retener o alimento. Ali eu falei: olha, cara, mas o que tu queres? Fala a verdade. Aí ele falava: não, mas tu pode nos dar algum dinheiro para um refri, uma coisa aí, e a gente te deixa ir embora. Ah, tá, beleza. Aí, graças a Deus, a moneda aqui do Brasil, o real, ele tem muito mais valor que a moneda da Venezuela, que o Bolívar. Ali eu levei para lá. Eu fui até a casa da minha família com R$ 200. Na hora que eu cheguei na casa da minha avó, Se eu ficar com 100, o restante, outro 100, eu fui deixando na, no posto de...
Pra poder passar.
Pra poder passar, isso.
Meu Deus!
Sim, ali, quando foi, eu fiquei olhando a minha avó. Ela era gordinha, sabe, né? Assim, bonitinha, ela tava um pouco mais magra. Ela também tem um problema na, no joelho dela. Ela tem que fazer duas operações. Tem que colocar uma prótese em cada joelho. E cada prótese tem um valor de 2.000 e pouco de dólares. Aí a gente ficou muito preocupada. Ela tem quase 2 anos sem poder andar. Aí eu fiquei triste, chorando demais. Falei com meus primos, que um deles é ele que está aqui a meu lado agora. Aí eu falei para ele: olha, cara, eu não estou bem na, lá no Brasil. Eu estava morando em Roraima. Mas, cara, acho que tudo junto podemos fazer algo. Então, eu tenho lá um aluguel. Eu pago R$400 de aluguel. Pago R$150 de energia. R$50 de água. E aí, acho que é só um quarto, mas acho que dá para vocês ir e a gente fica ali. Assim que aí eu voltei, eu só fiquei 2 dias lá. Aí eu voltei com a esperança de poder trazer a minha família, com a bondade de tirar a minha família da Venezuela, do terror que eles vivem dia tras dia lá.
É verdade, lá falta tudo?
Tudo.
Falta?
Tudo,
falta,
tudo.
Falta.
Tipo assim, tem algumas coisas que tem na Venezuela.
Alguma coisa?
Sim, algumas coisas tem. Só que essas coisas que tem, que é de primeira necessidade para o ser humano, tipo assim, um medicamento, o higiene personal, coisas assim, é muito caro.
Muito caro?
Muito, muito. Quando eu fui lá, um salário do mínimo, por exemplo assim, tu trabalha um mês, isso um mês não te dá para comprar 1 quilo de carne.
Como?
1 quilo de queijo, não dá. Não dá. Tu tem que, para poder comprar 1 quilo de carne, tu tem que trabalhar 3 meses sem gastar nada. A outra coisa,
gente,
só...
olha, parece que a gente não tá ouvindo isso, dá impressão.
Não,
e é
assim,
isso mesmo?
É assim, é mesmo assim. Só que ele, na Venezuela, ele não, ele querem mostrar para fora outra coisa. O governo, ele quer mostrar outra coisa. E aí é difícil mesmo, porque é triste a realidade. Agora com o problema da energia lá, que agora fica desligado quase todo o país. O 90% do país fica sem luz. Tem 50, até hoje, tem 50, 58 horas sem energia elétrica.
Nossa.
Ali tá morrendo crianças que estão nascendo, que precisam estar em incubadora, coisa. Eles nascem e na hora morrem.
Tá certo. Uma pergunta, o José. E a igreja lá, é perseguida, os cristãos, ou não é? Ou é normal? Como é que é?
Ali, acho que não, porque eu, quando fui, minha avó, minha tia, minha mãe, eles ainda assistem à igreja católica. E ele ainda assim ainda. Só que, sim, só que aquelas pessoas que pertencem à igreja, que estão também com, de alguma forma, ele, de alguma maneira, ele, algum jeito, eles pertencem também à política. Claro, a política só que é a oposição do governo. Aí ele sim. Tem um primo de minha mãe que ele é perseguido pelo governo. Ele já caiu preso pelo governo, ele liberaram, mas ele ainda está perseguido. E tem muita pessoa, muita pessoa.
O Júlio César, e aqui em Dourados, quais são as suas expectativas? Se você já foi na igreja, como é que está a sua expectativa? O que você está achando? Se você foi bem acolhido? Como que conta para nós?
Até hoje, a gente está fazendo 4 dias já.
4 dias?
Sim, que a gente chegou aqui a Dourados. Ali, a gente... Na casa onde a gente está ficando são 7 pessoas, 8 pessoas. Sou homem, algum de nós estamos casados, temos filho. E outros são solteiros. Mas...
Você é solteiro ou casado?
Não, eu tô casado.
Casado?
Sim. Ali...
Tem filho já?
Tem.
Certo. Tá aqui ou ficou lá?
Ali na Roraima. Tem um...
Tá em Roraima?
Sim.
Certo.
Com a mulher que eu me casei, ficou ali na Roraima com meu filho.
Certo.
Ali... É... Aí a gente chegou aqui e é diferente. A gente, nós 8 homens que estamos ali em casa, todas as noites nós falamos: olha que bom, aqui é muito diferente. A expectativa que a gente tem aqui é a mesma expectativa que a gente tinha em Roraima também. Só que lá Tem muito venezuelano.
Muito, né? Muito, muito mesmo.
Muito,
né?
Demais, demais.
É o ponto ali, que mais chegou que, gente, né?
É, porque aí a gente anda na rua e todo mundo vai falando espanhol. Normal. Ah. Do mesmo jeito que na Venezuela. Você sente que anda na Venezuela. Ali, eles também, de alguma, algum jeito também, tem venezuelanos que han feito coisas erradas também. E aí, são poucos. Mas esses poucos faz que prejudique a todo mundo. Por exemplo, agora a organização da OIM, ACNUR, a Guarda Nacional de aqui do Brasil, eles estão fazendo um trabalho bem, porque eles estão escolhendo as pessoas que é verdade precisam trabalhar, as pessoas que vão trabalhar direito.
Organizando as coisas.
Isso, organizando as coisas e estão vindo para cá. Agora que em Roraima, por exemplo, a gente andava na rua e tinha que andar com cuidado. Hoje anda, mas com cuidado. Em 4 dias que eu tenho aqui, eu fico só assombrado, assombrado mesmo, porque a gente anda tudo tranquilo, as pessoas, a gente chega aí, oh, venezuelano, vem aqui, olha que bom, parabéns, sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui, tá bem, e Venezuela como é que tá, e assim, a gente olha a alegria das pessoas. Ali quando eu cheguei no Roraima, já tinha venezuelano mais ou menos, não tinha muito, né? Mas tinha, e era diferente a coisa, aí a coisa mudava um pouquinho. Mas aqui é uma cidade, de verdade, a gente está assombrada, muito, é, o clima é o melhor do mundo, em comparação com Roraima, olha, não.
Lugar aqui, maravilhoso aqui, né?
É mesmo.
Tá certo.
Gostamos, gostamos demais.
Muito bem, Júlio César Abreu. Levanta um pouquinho a música, já são 4 horas e 22 minutos, estamos com o Dair da Cartas e o Júlio César e o Gustavo Davi, ambos venezuelanos, testemunhando aqui sobre a sua vida.
Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais.
Não vou entregar os pontos, desistir sem ter lutado, porque a força do inimigo é a fraqueza do meu lado.
E quem vai com Deus.
Muito bem, 4 horas e 22 minutos. Vamos falar com o Gustavo Davi Pissarro Machado, também da Venezuela. Chega pertinho do microfone, Gustavo. Boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Tá se sentindo bem aqui na cidade?
Sim, muito bem, é.
Então tá bom. Conta, o Júlio já falou como que era a vida lá. O que você gostaria de destacar sobre a Venezuela, a vida da sua família lá?
Que coisa eu quero destacar, pois... Alá, pois, como já meu primo havia... Vou falar em espanhol porque eu não falo muito português.
Fala do jeito que você sabe falar, tá?
Sim. Bueno, minha família... Como ya mi primo lo ha dicho, allá están ahí como nosotros estamos viviendo aquí, entre nosotros ayudándonos para poder sobrevivir. O sea, allá más que todo porque la situación, la economía es muy, muy baja, las cosas están muy mal y pues muy, muy, muy difícil vivir allá. Pues más, eso es lo que... Como mi primo dijo, que eso lo que uno quiere es poder ayudarnos entre todos, poder, o sea, aquí en Brasil, con la ayuda de aquí de los brasileños, los que me han dado, que, ¿cómo puedo decir? O sea, la ayuda que nos han dado, nosotros, o sea, ustedes nos ayudan a ayudar nuestra familia.
Você quer ajudar a sua família, por isso você está aquí.
Pela ayuda que você está ofrecendo para nós.
Sim.
Nós ajudar a nossa família também.
Exatamente.
Isso. Porque isso é o que uno quer. Poder viver bem e fazer que ajudar a nossa família a viver bem também.
Certo. E eles ficaram lá?
Sim.
Ou tem alguém com a sua família aqui com você?
Não, é minha irmã.
Tua irmã está aqui com você?
Meu irmão e meu primo e eu.
E o primo.
E minha irmã que está em Boa Vista.
Tá. E você é casado ou solteiro?
É solteiro.
Solteiro?
Sim.
Certo. O Odair me disse que vocês dois são ministros da Eucaristia, é isso? Vocês
Sim,
participam da igreja?
Sim.
Como é que é viver esse ministério lá? Vocês estavam vendo na Venezuela como ministro? Sim. Como que é o trabalho lá?
Pois, bueno, nós crecimos en una familia católica, mi abuela es católica y siempre nos guió por ese, por este, ¿cómo se llama? Por este
camino.
Por este camino.
Cierto.
Y pues desde pequeño lo que es la comunión, la confirmación, siempre nosotros estuvimos ahí, haciendo parte de esa iglesia. Pues más cuando, ¿cómo puedo decir? O sea, nosotros siempre nos guiamos por ese camino, pues, con la iglesia católica.
Certo. E aqui, como está a sua expectativa? Você vai participar da igreja? Como que você está se sentindo em Dourados?
Como me estou sentindo?
É.
Não, muito agradecido.
É?
Sim, sí, muito agradecido com as pessoas, com o Senhor.
O Daí,
porque,
né?
De verdade, sim, sí, nos ha ajudado demasiado, demasiado. E mas quando chegamos, não esperávamos mais e de repente chegavam com isso, com muitas coisas e nós como que... Ole, aquí hay más cosas. Nosotros nos quedamos como que muy sorprendidos, pues, porque la ayuda que nos dan de verdad es muy grande. Muy grande y de todo corazón estamos muy agradecidos. Demasiado, demasiado.
Y ahí, Odair, ¿ya pensó si usted ficar de brazos cruzados y no fizesse nada? ¿Se yo ouvi eso?
Es la grande pregunta que yo siempre faço para nuestros ouvintes, até para nuestros irmãos das nossas igrejas, né? E se fosse você?
E se fosse eu?
E se fosse eu, né? É uma alegria quando a gente pode ver que as pessoas, você tá salvando 130 pessoas, são 130 vidas renascendo, né? Que precisam de ajuda. Não vamos aqui entrar no mérito se o país é isso, o país é aquilo, se o governo...
Agora não pode olhar isso, né?
Nós estamos aqui tentando ajudar o máximo essas pessoas, né? Nossos irmãos que estão aqui em Dourados. E aí a população vai perguntar assim, quem são os venezuelanos? Eles já estão misturados junto conosco.
São nossos irmãos.
São nossos irmãos. Nós só vamos conhecê-los, saber que são venezuelanos, quando eles falar alguma coisa que é em espanhol, né?
É.
Que é a língua oficial deles.
Isso.
Mas do mais, eles são igual nós brasileiros.
Tá certo. Odair, o que que vocês estão precisando agora? Porque nós lançamos de novo a nossa campanha, precisa a gente para doar roupa, alimento, mas eu gostaria de ouvir de você, como nós podemos fazer para ajudar?
Quem quiser ajudar esse projeto bonito que está acontecendo, a segunda etapa, nós estamos precisando principalmente de roupas masculinas, adulta, e alimentos. Por que alimentos? O pessoal vem e nós temos um pouco de alimentos para questão de 10 dias. Depois, nós não temos alimentos. Eles começam a receber o seu salário a partir do mês de maio, dia 1º ou dia 2 de maio.
Isso.
Né? Então, a partir do dia 1º e 2 de maio, aí é com eles já vão ter uma... o fruto do seu trabalho, eles vão conseguir o seu sustento. Até chegar esse período, eles não têm alimentação. Então, nós vamos providenciando essa alimentação, fazendo a partilha com os alimentos que vai chegando, de uma forma que todos tenham alimento nas suas casas, o necessário para sobreviver esses 30 dias de estabilidade aqui na nossa cidade.
Tá certo. Júlio, mais pertinho aí. Nós queremos desejar assim que vocês se sintam muito acolhido aqui na nossa cidade, por todos nós, pela Rádio Coração. Se você tiver a oportunidade de ouvir uma rádio, convidamos vocês a sintonizar a 95,7. Vocês são católicos, você é ministro, é isso?
É mesmo, sim.
Qual que é o papel do ministro lá na Venezuela? Lá você estava lá atuando? Como é?
A gente, assim como meu primo estava falando, a gente cresceu nesse ambiente. O catolicismo, isso, e minha avó, ela foi muito persistente. Olha, menino, quantos anos tu tem? 6. Ah, tu tá feito para a primeira comunhão. Vem aqui. A gente fazia a primeira comunhão, confirmação. Aí vai sendo do jeito que ela falava. E a gente gostou mesmo desse ambiente católico, a pessoa. Ali a gente olhava sempre aqueles caras que ficavam lá no altar da igreja com o padre, né? Com o pai, com o cura, ele ficava ali em cima e a gente olha, deixa eu olhar. Aí acordou a vontade de fazer isso aí também. E aí nós, ele, o irmão dele, que é meu primo também, e eu falamos com minha avó, olha, como a gente faz para ficar ali em cima? Não, mas você tem que receber um estudo, você tem que fazer isso, tem que
preparar.
Sim. Ali a gente foi e falou direito. O dia, ela falou um dia com nós, e outro dia a gente foi à igreja e falou com o cura. Com o pai, vai aqui. É, a gente quer fazer isso aí. Tem certeza? Sim. Você se sente preparado? Sim. Vem aqui. Ele foi dando para nós as coisas que ia fazer, que se arrumar aquela mesa,
aquela
hóstia, agitar tudo isso aí.
Os paramentos.
Sim, tudo. Ali, que se aqueles paninhos, organizar tudo limpinho aí. Lá, aquelas taças que ele usa.
Cálice.
Qual? O cálice e o outro, que ele usa para o vinho. Copa?
Sim.
Esse aí. Aí a gente, tudo isso aí. E ele, a gente foi aprendendo e por muito tempo a gente foi isso aí. Acho que eu fiquei até 17 anos. É? Mais ou menos fazendo de 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, até 17. Aí com ele, a gente sempre subia um altar com ele e tava com ele aí. Só que depois, quando a coisa foi apertando na Venezuela, aí a gente foi descendo. Não dava muito tempo à igreja, sino que o trabalho. Bora trabalhar. Bora para a fazenda. A fazer sembra, a qualquer coisa com meu tio na fazenda, para ajudar a família. E aí foi, a gente foi para garimpo também. Garimpo. E o garimpo da Venezuela é horrível mesmo. Ali a gente pegou malária. Aí ali a gente procurando aquele metal que todo mundo acha bonitinho, o ouro. Aí a gente pegou malária, a gente viu pessoas matando outra pessoa, muito pilantro, horrível. Mas aí a gente foi como que separando um pouco as coisas da igreja. Mas agora que a gente chegou aqui a Dourados, que é uma coisa que todas nós falamos, olha, aqui a gente é muito religiosa, muito católica. A gente falou com minha avó.
É uma igreja viva.
Sim. Aí nós ligamos para minha avó e falamos do jeito que é aqui. E ele, olha, meninos, que bom, eu estou muito feliz por vocês. Tá bom, menino, não importa se eu morri, mas você tem que seguir adiante, você tem que continuar. E a gente, não, avô, você não vai morrer, não. A gente vai trabalhar aqui, para de algum jeito a gente vai mandar o dinheiro para sua operação. E depois que você fica top das pernas, você vai vir para cá. Tu é doido, menino, e eu não posso ir lá. Hoje eu tenho 78 anos tem meu avô. E ela acha que ela não pode viajar, mas ela vai viajar, porque a gente vai trabalhar para isso aí, para ela, para meu filho, minha filha. E assim, devagar, acho que vai dar certo.
Muito bem, conversamos aí com Júlio César Abreu. Quem tá mandando um recado aqui para nós é o Diácono News, disse assim: Osair, eu ganhei muita roupa masculina, viu? Então, obrigada, Diácono, né, meu amigo também. Que bom, né, ter o Diácono aí, com esse espírito de caridade. Vamos assim falar com o Gustavo. Gustavo, qual que é a mensagem que você quer deixar também nesta tarde, já agradecendo você?
Pues, el mensaje que yo quisiera dejar es que a todas esas personas que de verdad nunca pierdan la esperanza. Nunca pierda la esperanza porque siempre Dios está tarda, pero siempre llega. Ese es mi mensaje que dejo para todos.
Muito bem. Aí o Gustavo Davi Pizarro Machado, da Venezuela, também junto com Júlio César Abreu. Ambos são primos, falando de suas famílias. Odair, quero agradecer. E eu sou muito orgulhosa de ver você como católico, cristão, com essa vontade.
Odair, é um sentimento que a gente sente, né? Isso que o menino falou aqui, o Gustavo falou aqui, que nunca, você que está ouvindo, nunca perca a sua esperança. Porque Deus tarda, mas não falha. Né? Ficou bem claro isso aí. E assim, a gente faz isso para os venezuelanos, faz para quem a gente precisa, né? Caritas tem essa missão, tem esse trabalho. de fazer isso aí, testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como dizia um amigo meu que já faleceu dias atrás, ministro da Eucaristia, Cláudio, lá em Viena, o Evangelho precisa ser vivido, não basta só ouvi-lo, né?
E sofreu, foi amar, amar e amar. Esqueça a vaidade e abra seu coração. O mundo é tão grande e precisa de você. Será que é tão difícil dividir o pão com alguém e fazer o bem? E fazer o bem. Tudo que ele ensinou.
Muito bem, para finalizar, Odair, depois dessa frase aí, o evangelho é para ser vivido, não só para ser falado e ouvido, meu Deus do céu. O que, que você quer deixar para a nossa diocese hoje?
Eu quero deixar um. Agradecer a todos que estão colaborando com esse projeto, que é um projeto. Que a Igreja Católica de Dourados, a Diocese, as pastorais sociais, a Cáritas assumiu, e muitos outros fiéis da nossa Igreja Católica
também, né?
E outras igrejas também
juntos,
que veio,
né?
Abraçou essa causa, né? Aqui nós não estamos vendo quem é dessa religião, quem vai para aquela religião, estamos todos trabalhando em pró dos irmãos que estão necessitando nesse momento de uma vida digna.
Certo. O Dair, qualquer coisa que precisar, você já sabe o endereço da Rádio Coração, tá bom?
Ok, Osaí. Eu agradeço a Rádio Coração pela essa oportunidade de nós estarmos aqui mostrando esse trabalho e hoje trazer aqui o pessoal para os ouvintes ouvir um pouco.
Conhecer, né?
Conhecer.
O que pensa, o que sente, né?
Isso. E vai ter outros momentos
ter.
E estamos à disposição. Da Rádio Coração, de você. Então a gente agradece bastante esse seu trabalho aqui de divulgação.